Oi, Mônica, boa tarde.
Boa tarde, Letícia. Hoje aqui em outro local, né, na Espoingá.
Que chique, estamos chique aqui na Espoingá, né?
Falando de Met Gala aqui na Espoingá.
É isso aí, então conte-nos.
Então, Letícia, o Met Gala esse ano foi muito emblemático, foi muito importante, porque ele abordou... Bom, vamos falar primeiro o que é o Met Gala, né?
Vamos lá.
O Met Gala é um baile feito pelo Metropolitan Museum of New York, né, de Nova York, o Museu Metropolitano de Nova York, e anualmente eles organizam um evento, tá? Beneficente, no qual é abordado um tema. E esse ano foi tailoring, que quer dizer o seguinte, baseado numa exposição que já houve no Met Gala, o dandismo negro. E o que quer dizer isso, tá? Quando os negros, após a abolição da escravatura e tal, eles resolvem adotar preceitos de elegância, como ternos, alfaiataria, jabôs, broches. Então, adotar uma estética que antigamente era associada só aos europeus, a elegância clássica europeia, e tomar para si, mas reforçando sua cultura. Então, é muito bacana. Eu acho que esse tema foi muito importante e é muito importante. Assim, há muitos expoentes, né, do dandismo negro nos Estados Unidos e mundo afora. Então, foi muito bacana. E aí, nós vamos elencar algumas belezas aqui, tá? Então, os anfitriões eram a Anna Wintour, né? A diaba que veste Prada, né? E o Coleman Domingo, que ele é um artista também. Ele adotou dois looks, um valentino com um blazer xadrez e uma calça cinza, com lenços, assim, um mix de estampas, então bem ousado, bem arrojado. E ela foi super clássica, básica, parecia até que nem estava no tema. Né? Então, quem sou eu aqui, ó, criticando Anna Wintour?
Mas estamos falando do look
e
a
do
partir
tema.
Do seu olhar e do tema.
Exatamente. Aí ele, Domingo, usou um segundo look, aí super dandy mesmo, com uma capa com brocado e com seda e franzido, que foi muito bacana. Até eu acho que em termos masculinos, quem roubou a cena foram ele e o Lewis Hamilton. O Hamilton também estava todo de alfaiataria branca, como se fosse um smoking branco, com um adereço assim mais embaixo, nas costas. O sapato que era preto, mas com broche, com chapéu, assim, ele estava elegantíssimo, maravilhoso, assim, muito, muito chique mesmo, expressando bastante o dandismo negro. Aí, vamos falar dos que também não eram negros, mas que adotaram uma estética segundo a temática da festa. E assim, o que eu destacaria, tá? Eu amei a maquiagem da Sydney Sweeney, estava maravilhosa, com um delineado duplo. E ela foi uma das únicas delineadas que eu tenho anotado, ela e a Bella Hadid, talvez. Mas o cabelo dela veio lindo, com um coque baixo, assim, e com umas, como se fossem vírgulas na testa.
Ah, eu sei. Tá super usando agora, né, esses...
Isso, exatamente. Não era aquele formato de onda, era um formato, assim, como se fosse um infinito. Muito bonito sobre a testa também. E, assim, nós vimos quase que onipresentemente o contorno labial marrom, porque essa é uma estética também adotada pelos negros, né? O centro da boca mais clara e o contorno mais reforçado, e isso... aconteceu mesmo. Outra que eu destacaria a beleza dela foi a Zendaya. A Zendaya também estava toda de branco, de alfaiataria, e ela estava com um chapéu também ocultando um lado do rosto, e uma maquiagem bem esfumada em tons meio terrosos, que super favorecem a pele dela. Eu achei que ela estava belíssima. Bom, outra que causou furor foi a Anne Hathaway.
Maravilhosa. Sou apaixonada pela Anne.
Ela é lindíssima, né? E falar em um diabo veste Prada,
não tem como não falar.
E ela tava com o cabelo super elevado, pra cima meio preso, camisa branca e joias, assim, o estilo mais elegante. E ela dizendo que só tinha ido lá esperar o Lewis Hamilton, o look dele. Realmente ele causou. Bom, temos a Pamela Anderson, que mais uma vez foi quase sem maquiagem. Ela apareceu com o French Bob. A gente já falou desse corte no dia de tendências de corte. Ela foi quase sem maquiagem. mas estava bonita e arrojada, só que, a meu ver, não estava tanto no tema. Bom, a Demi Moore, primeiramente, poderia parecer um look comum e de festa, mas tinha uma sacada genial aí na roupa dela, que era do Tom Browne, que vestiu vários artistas nesse dia, e era nada mais, nada menos que uma gravata mesmo. Era um vestido, e aí vinha uma armadura, assim, um adereço,
que ela usou, assim, bem por cima da cabeça.
Né? Exato, dando a volta, assim, na cabeça e nas costas, e vindo pelo outro lado, sugerindo um nó de gravata. Então, eu achei genial.
E a cauda dela continua parecendo uma gravata.
Exatamente.
Então, toda a roupa dela era uma gravata.
Era uma gravata, exatamente. Então, super alfaiataria, né?
E com a listra, né? É o de giz, parece uma gravata de giz.
Exatamente, isca de giz.
Isca de giz.
Tivemos a Teyana Taylor, que estava, assim, super dandismo negro também. Ela estava com um terno de risca de giz, de alfaiataria, um sobretudo vermelho por cima com umas correntes, uns broches.
E a ombreira.
Ombreira é gigantesca, nós vimos muitas ombreiras. E como nós falamos aqui, a ombreira é sinônimo de poder, né? Ela exala poder.
Estruturada, né?
Exato. Então, além da questão estética, vem a estética do poder também do mundo negro, né? O que nós tivemos também que eu achei que foi, para mim, ela foi o auge, foi a Janelle Monáe. Não sei se você chegou a vê-la.
Vamos procurá-la. Como que estava o look dela?
Aqui, ó, falando da vírgula na testa, a Dua Lipa estava também, estava lindo o cabelo dela. A Janelle Monáe, gente, ela causou, para mim, foi o look absoluto da noite. Mais criativo, preto, branco e vermelho. Ela usa dois looks. Primeiro, uma capa, em que uma roupa é feita um traje, de um terno de risca de giz de um lado, e uma roupa feminina, com basca cinturada e pespontos do outro lado. E aí ela tira isso e surge uma outra roupa por baixo. Parece aquelas alegorias de carnaval aqui, exatamente. Teve esse mise-en-scène aí, essa encenação dela. E uma sacada que eu achei genial também foi que ela estava com um relógio óculos. Era um óculo, na verdade, só sobre um olho, preso ao chapéu dela. E ele era um relógio. Eu achei, assim, como... Gente, a gente tem que pensar
único, né?
No que representa exatamente essa festa. O Met Gala não é uma festa de bonita, simplesmente para se estar bonita. Ela é uma festa para se celebrar a criatividade.
É bem isso que eu estou percebendo nos looks mesmo, né? A gente vê sempre alguma coisa a mais. Não é simplesmente um vestido, não é simplesmente um terno, né?
Exatamente, é sobre ousadia. E aí a gente viu também duas divas negras, né? A Diana Ross e a Lauryn Hill, falar em cantora, né? Embalando na Janelle Monáe. Mas a Diana Ross estava com um look todo brilhante, prata, e um chapelão, assim, também com plumas, bem diva.
Bem diva. E essa cauda?
Uma mega cauda, exatamente. Bem maximalista, né? E aí a Lauryn Hill estava toda de amarelo, assim, com um look bem estruturado, tipo de alfaiataria, com volumes bem, assim, salientes. E eu achei incrível. E aí eu queria comentar um outro look que também parecia... Dois looks, aliás, que pareciam... óbvios ou de bonita, mas que não eram. Um era da Gigi Hadid. Tá? A Gigi Hadid estava com um look dourado, quase bronze, todo bordado, drapeado e plissado. Era maravilhoso o vestido. Mas daí você podia se perguntar, tá, o que tinha a ver com o tema do Met Gala desse ano. Era uma homenagem a Josephine Baker, que é uma das grandes artistas do século XX, do início do século XX, do mundo negro. Então, ela era cantora, ela era atriz, ela era performer. E ela era um ícone, assim, de beleza e estilo. E ela adota tanto o estilo de cabelo quanto de roupa da Josephine Baker.
Bacana.
E roupas que ela usava, e uma roupa que ela usou. Então, eu achei sensacional a sacada. E a outra foi a Diana Ortega. É a Wandinha, ela, né?
Ah,
é
Wandinha.
Eu acho que ela é a Wandinha. Então, a Diana Ortega, ela estava com uma roupa que era toda prateada, metalizada... E poderia passar a ideia de um look de bonita, assim também. Só que não. Essas fitas eram fitas, realmente, fitas métricas, de metal. Então, era um trabalho extremamente primoroso. Era uma coisa, assim, extremamente artesanal e belíssima. E ainda ela tirou proveito disso. E não foi só exótica, ela foi linda nesse dia.
Belíssima. É um evento artístico mesmo, né? De fato.
Exatamente, de fato. Então, eu achei que eles disseram a que vieram esse ano. O ano passado eles falaram que foi meio insosso e tal, mas esse ano foi muito inspirador para toda a comunidade negra do mundo, não só norte-americana, mas eu acho que para todo mundo artístico.
Fechou. Mônica, aproveitando que a gente tá na Expo Ingá, dá uma diquinha pra gente aí de looks country, looks Expo Ingá. Como que a gente deve se vestir pra vir pra essa festa maravilhosa?
Bom, eu acho que nós podemos ir no mais prático, né? Então, o jeans, bota, tipo western, assim, e camisa. Um look que tá super em alta é o total jeans, né? Então, eu acho que ele veste super bem pra esse tipo de pegada, assim, mais rural. Aproveitar pra usar couro. Se esfriar, sobretudo, né?
Às vezes, diz que vem um friozinho por aí essa semana.
Diz que vem. Geralmente esfria na Expo Ingá, né? E aí eu acho que é a hora para tirar os casacos de couro, os blazers de couro, chamois. O chamois tá super em alta também.
Chamois? O que, que é chamois?
É tipo uma camurça mais fininha. É um couro com pegada, com uma pegada mais rústica, que tá super em alta mesmo. E que eu acho que é uma boa pedida para Expo Ingá. Botas de diversos tamanhos de salto, diversas alturas, e assim, cano curto, cano médio, cano longo, e até o coturno, porque apesar de não ser típico, né, do mundo rural, ele é prático, né, para você pisar na grama, na terra, em áreas
andar
que não
bastante,
são.
O parque é grande.
Exato, e com a questão do conforto também, né, eu acho legal. Eu acho que, enfim, e também é a hora de usar chapéu, né? Eu acho que o brasileiro poderia explorar mais a questão do chapéu. Porque o chapéu, ele pode tanto proteger contra o sol, em dias de sol, como ele também pode ser um corta-vento, dar uma aquecida. Como também ser um adereço, um acessório de estilo, propriamente dito, né?
E o que fazer com o cabelo?
Cabelo? Olha, eu acho que é uma hora super oportuna para tranças, rabos. Ou você usar um cabelo mais solto ao vento também, eu acho bacana nessa ocasião.
Quando a gente fala de maquiagem, tem alguma específica?
Olha, o que a gente percebe é que as meninas gostam de usar maquiagens um pouco mais fortes para esse evento. Muito embora seja uma coisa mais ligada à terra e mais rural, e tons terrosos e tal, que eu acho que são bem-vindos nessa ocasião, nós temos aí Expo Club, temos a barraca universitária, a barraca tem, né?
A barraca tá fora agora.
A barraca tá fora, né? Tá em outro evento.
Mas aí tem Expo Club, depois os shows, né? Os shows tradicionais.
Isso, e daí eu acho que a pegada deixa de ser mais natural, da madeira, do couro, não que não se possa usar, mas aí você pode entrar e brincando mais com glitter, mais uma pegada show mesmo.
Eu ia até
não
comentar, a Ana Castela adora pôr os glitters assim, acima da pálpebra, né?
Isso, exatamente. E a gente percebe que as meninas que vão ao salão se arrumar pedem muito esse tipo de look também. Um delineadão com glitter, ou um esfumado com glitter por cima. Então, o glitter eu acho que é um elemento bem lúdico para essa época do ano.
Show, é isso. Mais alguma dica, Mônica? Mais algum ponto?
Ah, eu acho que vamos celebrar essa festa que é tão maringaense aqui, né? E prestigiar. E também aproveitar para usar roupas, inclusive, de inverno, se esfriar, né, gente? A Expo Ingá é um momento bacana para se fazer isso, porque, além de tudo, venta bastante aqui, né? A sensação térmica é menor.
Tá certo, fechou. Mônica, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso stand e mais para essa semana.
Obrigada a vocês, ouvintes, e até o próximo CBN Beleza Estilo. Vamos falar sobre Festival de Cannes?
Vamos lá, fechou, combinado.
Aliás, pode fazer só uma frase?
Por favor.
Assim, em primeira mão já, há poucas horas do início do Festival de Cinema de Cannes, eles decretaram ser proibida nudez, tá? E toda nudez será castigada no Festival de Cannes, fazendo uma alusão ao filme, né? E também caudas. Porque as pessoas estavam extrapolando.
A gente viu aqui no Met.
Isso. Vez. Quase carros alegóricos. E aí não havia lugar para as pessoas sentarem e assistirem aos filmes.
Polêmico?
Polêmico.
Polêmico no mundo da moda.
Sobretudo em cima da hora, né? Quando as pessoas já fizeram suas roupas. ou suas não-roupas, né, se tratando da transparência e da do nudez.
Exatamente. Combinado. Então, Mônica, até a próxima semana. Um beijo.
Até, beijo. Até semana que vem.